facto, Marrocos tem mulheres submissas, mas quando não são submissas, são de facto muito ativas, um ativismo absolutamente extraordinário, e viu-se naquele debate. E depois o Sr. Deputado Mendes Bota, que também, ao mesmo tempo, também fez a ponte com o Conselho da Europa, com todas as diversas e imensas atividades que tem nesse domínio, tiveram mais num debate sobre intervenção política. Eu penso que na altura cheguei a distribuir o programa, foi distribuído pela... O programa desse encontro, sim. Outra questão que gostaria de vos colocar, antes de fazermos o balanço e o plano de atividades, foi uma cartinha que foi distribuída, que era do Correio do Cidadão, que era para ter sido analisada já numa das nossas reuniões anteriores, mas por motivos de agenda, tem vindo a ser adiada. Esta carta, dá-nos conta, é uma cidadã. Eu fico sempre muito incomodada com estas questões, não só porque também sou uma ativista na área da violência doméstica e como perita e investigadora nesta área, este tema toca-me sobremaneira, não só como política, mas também como investigadora e também como ativista. E, portanto, é uma senhora, eu ainda não respondi, estou a pensar fazê-lo, até porque a carta, este Correio de Cidadão veio diretamente para mim, provavelmente também chegou aos vossos e-mails, estou a pensar fazê-lo. Então fui eu que distribuí, portanto, eu estou a pensar responder, mas não gostava de o fazer sem primeiro partilhar o sentido da resposta convosco. Portanto, é uma senhora cujo pai foi assassinado pelo namorado da irmã e esse namorado ameaçou também assassinar a irmã e ela própria. Entretanto, foi detido e está a sair da prisão. E ela está com muito medo que o senhor, quando sair da prisão, cumpridas as questões todas, venha a assassinar a irmã e ela própria. Começámos mesmo agora, começámos porque já havia representatividade, estou a falar daquela também recebeu. E, portanto, o que a senhora pede é uma intervenção. Já foi à PAV, aliás, há muitas correio do cidadão que nos chega de pessoas que têm ido à PAV e à SIG e cujos resultados desse pedido de intervenção se traduz em zero. E, portanto, é de facto, eu registro isso como uma grande preocupação. E acho que esta cartinha devia ser enviada à PAV, porque faz referência à PAV. Aqui, por acaso, não faz referência à SIG, mas devia ser enviada à SIG. E pouco mais podemos fazer, não é? Porque a nossa missão não é ouvir as pessoas, mas eu acho que mesmo que façamos isto é ainda assim muito pouco e nesta linha, se viermos a adotar a sugestão apresentada nesta subcomissão pelo Sr. Deputado Mendes Bota, de que na próxima sessão legislativa elejamos este tema como tema central com o qual eu concordo, espero que o resto das colegas também possam concordar, eu acho que podíamos ter aqui um trabalho mais próximo, quer com as forças de segurança, quer mesmo com os tribunais. Portanto, neste momento, a intervenção que se me afigura oportuna no quadro desta carta é justamente isso, mandar a carta para a PAV, mandar para a SIG, chamar a atenção para a necessidade de pedido de proteção, porque esta mulher, claro que agora não há nenhum perigo iminente se o indivíduo está preso. Justamente, não há nenhum perigo iminente enquanto ele está preso, mas vai ser libertado até ao fim do ano. E, portanto, enquanto esteve preso não houve ameaças. De todo modo, é o grande problema, não é? Que as pessoas só reagem depois da ameaça, e depois da ameaça às vezes já é tarde. Portanto, eu tenho por mim, também pelo percurso e pelo que conheço das organizações não-governamentais, que a melhor ONG para fazer a proteção desta mulher será o mar. Hesitei mesmo em mandar também esta carta para o mar, para que o mar possa pegar no caso e aí pega de uma forma muito mais musculada do que a PAV, porque se for preciso dizer à senhora para ser internada naquele período, para ser acolhida numa casa de abrigo naquele período em que ele está a sair da prisão e que pode vir muito perturbado, a própria o mar tem essa sensibilidade acrescida relativamente à PAV, é a minha leitura, e penso que a proteção aqui poderia ser reforçada. Pronto, deixo isto também à vossa consideração para termos aqui uma intervenção concertada, porque se depois de um pedido destes nós viermos a ser confrontados com o facto desta mulher poder vir a ser assassinada, eu acho que é de facto uma coisa muito dolorosa, já assim é doloroso. Portanto, eu propunho estas três intervenções, ou mandar para o mar ou não, estou hesitante, mas pelo menos para a PAV, para a SIG. penso que não haverá muito mais. Força. Muito bem, Sr. Deputado, eu acho uma belíssima ideia, é de facto uma forma de começarmos bem esta temática. Deixo à vossa consideração. Está adjudicado. Eu penso que não, temos que fazer outras. O que eu iria propor, eu própria vou fazer uma elencagem de plano de atividades, ainda não tive condições, que foi um final de sessão legislativa muito... Sim, já vou, já digo. Portanto, eu iria propor, numa das nossas primeiras reuniões, fazer uma elencagem de plano de atividades para a próxima sessão legislativa, tendo em linha de conta a adoção deste tema por parte da subcomissão, porque só agora é que decidimos nesse sentido. Havia hipótese de que assim fosse, mas ainda não havia nenhuma decisão. Portanto, numa das primeiras nossas reuniões, vou elencar investigadores, ONGs, GNR, acho que devíamos ouvir aqui o comandante-geral, acho que é assim que se chama, da GNR, o diretor-geral da PSP, porque há outras, independentemente desta Carta do Cidadão, há notícias, aquela notícia que saiu no Expresso há coisa de 15 dias, para mim é verdadeiramente confrangedora, uma pessoa que foi assassinada depois de ter pedido à GNR 40 e tal vezes ajuda. Eu acho que, de facto, temos que perceber o que é que se passa, não é? Não no quadro de uma investigação daquele caso, mas num quadro bem mais geral. Eu acho que faz sentido, uma vez que temos este tema, chamar aqui o Comandante-Geral, acho que é assim que se chama, não é? Nacional da GNR e o Diretor Nacional da PSP. Portanto, eu farei essa elencagem como draft de proposta que depois poderá ser acrescentada com, ou se me quiserem, entretanto, também fazer chegar, porque eu vou trabalhar nisso até setembro. De tudo, violência de género, nas suas diversas dimensões. Eu acho que isso é central. Crianças, idosos, eu elenco já. Tráfico, mutilação genital feminina, que é uma prioridade do governo. Tráfico, mulheres, homens, na vertente de violência doméstica, crianças, idosos, pessoas com deficiência, crimes com base no ódio, que é a questão da transfobia e que, de facto, há crimes desses. Um chapéu muito... É na aba do 13º, do violência da não discriminação, não é?
Pois.
Era um terço, nós fizemos 2 meses. É. E podemos fazer pacotes de audição em vez de ser uma por uma, haver assim um bocadinho de maior rigor nos tempos, que eu sei que não é muito, não está muito em consonância com a filosofia desta comissão, mas terá que ser, não é? Para, pois eu acho que sim, senão estamos aqui tempos infinitos a ouvir uma pessoa, nunca mais saímos. E portanto, fazer pacotes de audições. Força, Sr. Deputado. Eu sou muito, eu acho que estas pontes têm que se estabelecer e quanto mais se estabelecer é melhor, até porque a este nível, a educação é um mundo, não é? A educação é um mundo, mas ao nível das ONGs que trabalham nesta área não é assim um mundo tão grande e por outro lado nós também temos que acarinhar, eu conheço bem a Ser Otimista, que foi coordenada em Portugal por uma pessoa que infelizmente já nos deixou, que foi a Teresa Rosmaninho, que fez um trabalho de excelência, foi ela que promoveu a primeira casa de abrigo, que é o Porto de Abrigo, no Porto justamente, e promoveu os projetos de formação na GNR, na PSP, um trabalho extraordinário, e elas também estão a querer apanhar o legado da Teresa para... E não está a ser fácil, eu penso que não está a ser fácil. E... Pois. Eu penso que era uma... Pronto, veremos. Eu também entrei em contacto com elas. Claro. Não, é um encontro internacional. É, justamente.
Este tipo de iniciativas terá sempre que ter a concordância da Presidente da Assembleia da República. Minha opinião é que, depois do ofício que o nosso colega deputado Mendes Bota lhe enviará, fará o favor de enviar à Sra. Presidente e vê também da disponibilidade, porque isso é um critério dela. Não penso que seja uma... Como não é, não depende de nós, não é para nós vinculativo, nem há precedente de espécie nenhuma. Isto é a minha opinião. Poderá abrir para a Presidente da Assembleia da República, não é para nós. Nós fazemos o nosso papel, que é enviar para ela, pedir autorização e sensibilizá-la. Ela aceitará ou não, se ela aceitar, tanto melhor.
Faz-se assim, se... E depois logo vemos aqui as várias questões. Sim, claro, é evidente. Está-me a dizer o doutor que a concordância do Presidente da Comissão, mas obviamente que tudo o que nós fazemos é articulado com o Sr. Presidente. Eu tenho mesmo que... Temos mesmo que encerrar, porque eu tenho que apresentar um relatório na Comissão da Educação. É isso, uma última nota. A Sra. Deputada Paula Cardoso, uma iniciativa já antiga e que tem sido adiada por motivos diversos, o Parlamento Britânico quer vir fazer uma visita ao Paula. Explique-se, faz favor. Explique.
É assim, isto é um grupo que se chama Parlamentares Contra o Tráfico, que é um grupo que tem britânicos e tem pessoas de outras nacionalidades, que é dinamizado através também da Comissão Europeia e que vem fazer cá... São reuniões, tratam-se de reuniões de trabalho que nós podemos dar alguns contributos em termos de sugerir um painel ou ter alguém que faça também uma introdução da nossa realidade, e que vão fazer em Lisboa a 13 e 14. Não tem custos para a nossa comissão. A única coisa que nós podemos ter a gentileza de lhes oferecer um almoço e temos é que lhes oferecer as salas para efetivamente fazer as reuniões. E pronto, e está agendado, penso, para 13 e 14 de setembro. Eu recebi hoje um e-mail a dizer que estão em contacto, têm estado em contacto com uma Nélia, não é? Com a Nélia... Com a doutora Nélia Montecide, e que, portanto, estão a preparar e que depois, assim que tiverem o draft do programa, que enviarão. E, portanto, penso que está tudo. Agora convinha certificarmos das salas, que estão da disponibilidade das salas só, e da disponibilidade de orçamental para oferecer ou não, até porque já está agendado um almoço ou um jantar na Embaixada Inglesa, para a qual já foi dito que a Embaixadora Inglesa, que nos que um dos dias será ela que fará. Que outra vez já foi. Um dos dias já foi lá. Depois teremos que perceber, não sei depois se fica ao critério da Sra. Presidente, ver a possibilidade de que há de fazermos. Em todos os parlamentos, isto já ocorreu em vários parlamentos da Europa, em todos os parlamentos há uma refeição que é oferecida, uma apenas, que é oferecida pelo Parlamento. Todas as outras são das responsabilidades do grupo ou de alguém fora que pretendam, embaixadores, embaixadas que pretendam oferecer. Combina-se assegurar qual é essa refeição que vamos fazer, em que moldes e em que sala vamos fazer as reuniões, que eu sugeria o Senado, uma vez que 13 e 14 ainda não há, só há comissões, e penso que estará mais ou menos livre e convinha reservá-lo com atempadamente, senão depois ficaremos sem essa possibilidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu ia-lhe pedir, Sra. Deputada Paula Cardoso, uma vez que está a fazer aqui, está a mediar e a propor este encontro, eu ia-lhe pedir, em articulação com eles, que nos fizesse um draft do programa, que é para nós percebermos aqui a conferência é em que momentos, é uma tarde, é uma manhã, porque dois dias não será seguramente os dois dias aqui no Parlamento. Não é? Portanto, eu ia-lhe pedir que nos fizesse chegar um draft do programa, que é para eu também articular com o Presidente da Primeira Comissão, e para saber o que é que lhe vou pedir, se temos tradução, se não temos tradução, se temos almoço, jantar, mas precisava de um draft do programa. Portanto, estes dois dias são o quê? Chegam, nós vamos com eles visitar a SIG, visitar o Observatório do Tráfico, o que quer que seja. Portanto, um draft. Depois, a conferência propriamente dita, eu acho que devíamos ter o Relator Nacional do Tráfico, que é o Dr. Manuel Albano, e devíamos ter a coordenadora do Observatório do Tráfico, que é a Dra. Joana Weibetz. Portanto, essas duas pessoas eu acho que deveríamos ter. Eu peço imensa desculpa, mas temos que terminar. Senhora Deputada, faríamos assim, como ainda não temos nenhum programa, eu pedi à Senhora Deputada para nos fazer chegar um programa, porque também em função do programa, nós temos que perceber qual é o dia, porque não são os dois dias em que vamos disponibilizar a sala do Senado, pessoas que eventualmente vamos convidar, até porque no dia 18, está-me a dizer o Sr. No dia 18 de setembro vamos ter aqui o seminário do tráfico que é promovido pela doutora, pela Presidente do Observatório do Tráfico, e portanto já... Sim, portanto isto será uma reunião antes dessa, relativamente à mesma temática, e portanto convinha para nós fazermos avançar aqui todos os contactos, quer com a Presidente da Assembleia, quer com o Presidente da Primeira. Eu precisava de ter o draft do programa, está bem? Sendo assim, muito obrigada e boas férias a todas as pessoas.